Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Talking Stocks de hoje. Deixa eu só ligar aqui o meu podcast do Anchor e aí a gente começa. Aí nós começamos. Eu vou ter que gravar o e aí, pessoal, de novo, tá? Vamos lá. Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Talking Stocks de hoje. Hoje é dia 15 de setembro de 2020. Vamos lá, então, para as notícias mais importantes do dia de hoje. A Rumo está antecipando hoje 5,1 bilhões de reais em outorgas à União, né? Que é isso? Ela é uma concessionária de ferrovias, né? Ela paga por poder utilizar lá a via, os trilhos, então ela está antecipando isso daí que ela teria que pagar, tá? Ó, em parcelas antecipadas devidas pelas concessões Malha Paulista e Ferrovia Norte-Sul. Depois de acordo costurado com o Ministério da Infraestrutura, o dinheiro será depositado hoje. A Rumo decidiu antecipar 85%. Beleza, não é desconto da União a Rumo, o que é ruim. Ponto de vista privado, a lógica financeira da antecipação está na taxa de retorno definida pelo governo para remunerar projetos na área ferroviária. É óbvio aí que também em potenciais concessões ou em potenciais conflitos atuais, a Rumo seja 5 bi de trouxa. Enfim, é um acordo aí, então vai sair o dinheiro do caixa da Rumo, mas a Rumo tinha feito uma captação, então ela tava com bastante dinheiro em caixa. Então, isso daí vai acabar, que não vai ser um problema para a Rumo, não, tá bom? Caso fosse, ela não iria antecipar. Ontem, é mais um banco aí, acabou virando um banco digital, né? Não sei quem que acompanhou. Deixa eu tomar um gole do meu café aqui. Mas o BTG Pactual Digital fez um evento para mostrar aí a sua nova marca, que é o BTG Plus, né? BTG Plus, não sei como é que eles vão chamar aqui. Porém, vai começar a oferecer conta corrente digital e também cartão de crédito. Estou muito animado, porque eu tenho conta lá, é onde eu uso principalmente. Usava mais lá porque a XP era muito mais cara. E eu gostei bastante. Inclusive, ó, olha que interessante. No caso do BTG, as plataformas BTG+, que atende pessoas físicas, e a BTG+ Business, para micro, pequenas e médias empresas. Muito interessante. Representa uma chegada do antigo Pactual no varejo bancário. É um momento histórico. Ou seja, isso aqui é um sinal de alerta cada vez mais para Bradesco, Itaú e tudo mais, né? Bom dia aí, Lucas. Por que que é isso? Porque essas plataformas aqui, elas entram com a necessidade de captar mais clientes. Se você precisa captar mais clientes, o que você vai fazer? Você vai querer dar na jugular da concorrência. Então, você vai cortar a taxa, você vai oferecer um serviço melhor, você vai, enfim, dar mais crédito, potencialmente, se eles tiverem capacidade. Principalmente nesse começo, para você conseguir se tornar aí mais relevante no mercado, tá? Então, tudo isso é visto como investimento, né? Então, e a gente teve também aí agora, na semana passada, o Nubank comprando a Easy Invest, também unindo aí, só que aí foi a, como a gente chama, foi caminho contrário, né? O Nubank já era banco, não era uma corretora, e acabou virando, aliás, comprando uma corretora, né? Que é a Easy Invest, que inclusive é a corretora que ontem à noite eu dei exemplo para vocês aí no meu no, na aula 1 do Desafio 5XR. Caso você ainda não esteja participando do Desafio 5XR, você clica aqui no link do meu perfil, do meu TikTok ou do meu Instagram para participar do Desafio 5XR, tá bom? É isso aí. Que mais que a gente tem aqui? Então, e a própria XP, né? Que vai ter agora o cartão de crédito deles, deve chegar para o público em geral até o final do ano. E aí você vai ter o que eles chamaram lá de investback, que é uma porcentagemzinha que você gasta no seu cartão de crédito pela XP, vai virar dinheiro em investimento para você, tá? Então, isso aí é legal, é bem interessante. O próprio Banco Inter, eles têm um sistema. Eu não sei porque eu não uso, tá? Mas eu não sei com mais detalhes, mas eu sei que o que eles fazem é basicamente o seguinte: você investe nos fundos dele, e aí, no caso dos fundos, eles cobram uma taxa de administração. Varia aí de 1 a 2% ao ano, via de regra, 2% ao ano. O que o BTG ia fazer seria. Aliás, desculpa, que o Banco Inter faz, ele. Uma parte da comissão que ele recebe por ter esses fundos na plataforma dele, ele repassa para os clientes. Então, você pagaria, sei lá, 2% ao ano para investir, mas ele te devolve aí uma parte desse percentual que ele ganharia como comissão, ele repassa para você, tá? Em relação à preocupação com o cliente, o Banco Inter é o que tem a maior parcela disso, tá? Na minha opinião, hoje. E ele investe bastante. É o modelo de negócio dele. É um pouquinho complicado a gente, pelo menos para mim, entender quando aí que o Banco Inter vai começar de fato a ganhar mais dinheiro, a monetizar tudo isso. Mas deve acontecer em algum momento aqui, pelo menos alguns anos, tá bom? Mas é interessante aí para quem gosta de bancos, investe no Itaú, Bradesco, enfim. Eu tenho bancos na minha carteira também, mas é interessante aí ver que um movimento que empresas que antes não eram competidoras agora viraram competidoras, né? Então, o BTG, que não estava no varejo, agora vai estar no varejo, né? Até para as próprias fintechs tá ficando mais complicado, né? Então é isso aí. Se o mercado é bom, não adianta. Vão entrar novas empresas para conseguir ganhar dinheiro com isso também, tá? O que mais aqui? Vamos falar aí sobre dois M&As, duas fusões e aquisições. Ontem eu falei aqui para vocês que a Ser Educacional tinha feito lá uma oferta para comprar o grupo Laureate aqui no Brasil, ou no inglês Laureate, né? Que ia fazer uma, enfim, se juntasse, ia mais que dobrar a receita e tudo mais. Agora quem entrou na briga também foi a Iducos, né? Que é a antiga Estácio, entrou na briga também para comprar a Laureate, que é dona da Anhembi Morumbi e dona da FMU. Então, a Iducos aqui, ela é uma empresa que tem mais estrutura, ela é maior que o Grupo Laureate, tá? Ela é maior e ela fatura 3,5 bi, mais ou menos. O Grupo Laureate fatura 2,2. A Ser Educacional fatura 1,3. Mas, ou seja, a Ser Educacional, a Iducos é mais do que duas vezes maior que a Ser Educacional, e pelo menos 50% maior aí, fazendo conta de cabeça, que as mais, né? Um pouquinho mais de 50% maior do que a Laureate aqui no Brasil, tá? Então, isso sempre é bom. Quando tem essas disputas pelos ativos, é sempre bom para quem quer vender, tá? Para quem quer vender. Então, é uma coisa boa. Vamos ver aí quanto que esse que o valor a ser pago pela Laureate vai, vai subir, certo? Quanto que eles vão aumentar a oferta. Mas é, enfim, é curioso aqui, que agora vai ter uma disputa, né, sobre esse setor, tá? O setor de educação no Brasil é um setor interessante, tá? Interessante. A gente tem as maiores faculdades do mundo aqui no Brasil, né? O que é extremamente curioso. Segundo fontes, a Educus vem analisando o ativo há cerca de um mês, mas as negociações não tinham até então avançado. Ao analisar as condições da oferta da SER, o grupo carioca teria se sentido mais confortável para apresentar uma nova proposta. A oferta da SER é bastante complexa porque envolve troca de ações, necessitam de listagem em bolsa americana e outras coisas. No caso a Udicus conseguir fechar o negócio, ela vira líder do setor com 1 milhão de alunos, passando a Cogna, que tem 844 mil estudantes nas faculdades. Tá bom? Então, é basicamente isso daí, tá? Não tá dando detalhes aqui sobre a oferta da Educus, não. Porém, é isso aí. Vamos ver como é que desenrola isso daí. As ações da Educus ontem estavam subindo bastante. Caso esse negócio aí não saia, as ações das duas empresas acabam caindo, tá? Então não fica deslumbrado com essa alta de ontem, porque ela pode não se confirmar. Principalmente porque ontem as ações da Udicus subiram 8% e a da Ser Educacional subiram mais de 10%. Então, é isso aí, tá bom? Agora que a Stone se arma com pareceres para disputar links com a TOTVS. Outra disputa aqui, aqui no caso das companhias, né? Agora o ativo sendo disputado é a Lynx, sendo disputado pela Stone e pela TOTVS, que virou uma verdadeira briga, porque estão falando que iam dar... que iam dar benefício para os sócios da Lynx, né, os fundadores da Lynx, com isso, vai ser uma remuneração mais velada, e tudo mais. Então, está dando uma briga aqui interessante também. A Lynx, como de novo, é o ativo aí dessa, que é o ativo alvo, né, o ativo sendo disputado. Então, é o caso aí que, enfim, quem tem que ganhar mais com isso é a própria Lynx, né? Ela fica com a faca e o queijo na mão. Na posição aqui de compra e venda de empresas, né? Quem vende, historicamente, sempre se dá melhor, né? Porque acontecem essas disputas e aí as empresas começam a brigar, a disputar pelo ativo-alvo... acabam pagando demais, né? Acabam tendo que levantar a oferta, não raro, e pode ser até meio, como posso dizer, pode ser até meio bobo falar isso, mas as empresas começam a, dependendo, né, da disputa, as empresas começam a disputar os ativos, simplesmente por querer disputar o ativo, né? Eles tiram de foco aí o quanto que eles vão pagar, para querer ganhar, né, a disputa. E aí o que acontece é que acabam pagando demais, né? Acontece isso, não é raro, tá? Não é raro isso acontecer. Que mais? Essa aqui é importante. Mercado de veículos no Brasil volta a 2019 em 3 anos, tá? Essa é a previsão aqui da IOSP. A IOSP, que faz rodas, tá? Entre outras coisas, faz rodas, mas principalmente rodas. Mercado em crise, né? A IOSP aqui em São Bernardo, o mercado está em crise. Disse que no começo de julho, a recuperação do setor foi melhor do que o esperado, então está aí mais firme, porém as estimativas ainda não são muito, muito boas, né? Não são muito boas, então hoje aí a IOSP, que é uma empresa que na bolsa ela estava um pouco esquecida, tá? Ainda acho que acredito que ainda está. E é uma empresa menor, não é uma empresa muito grande, mas dizendo aqui as impressões do setor. Ó, no Brasil, a demanda é reprimida porque antes da pandemia ainda estávamos saindo da crise de 2014. Né? Então o Brasil estava numa crise, veio outra mais forte para assolar aí o setor, principalmente esse setor que depende muito de crédito, depende muito da renda, depende muito da confiança dos consumidores. É basicamente isso aí, enfim. O bom de tudo isso, dessa crise ter acontecido agora, se é que tem um lado bom, é que é o seguinte, tá? Como as empresas brasileiras estavam saindo da crise, o que aconteceu é que muitas delas estavam redondinhas, né? Ou seja, estavam acabando de sair da crise, então elas não estavam excessivamente endividadas, elas não estavam com muitos funcionários, elas estavam aí estavam em uma boa forma, tá? Sabe quando você tá ali, enfim, emagrecendo, correndo ali para arrumar uma pessoa amada depois de anos namorando e comendo mais do que deveria? Então, o Brasil estava mais ou menos neste ponto aí, algumas empresas brasileiras, né? Estavam mais ou menos neste ponto aí, então, já mais leve, com menos funcionários, com fábricas menores e tudo mais, já tinham passado aí o pente fino, então... Então isso daí é bem importante, considerando que a gente está numa outra crise que em algum momento ela deve passar, mas deve passar esse momento mais agudo e aí a recuperação potencialmente ser melhor para as companhias brasileiras. Beleza? Pessoal, acho que era isso aqui para esta gloriosa live e podcast de hoje. Lembrando que hoje à noite a gente tem a segunda aula do Desafio 5XR, que a gente vai dar então o nosso segundo passo, mostrar qual que é o mapa para a riqueza, para você conseguir aproveitar as melhores oportunidades da Bolsa de Valores. Ontem nós falamos sobre quais são os tipos de empresa que dão boas oportunidades. Na verdade, a gente falou mais por cima, a gente não entrou em tanto nos detalhes como a gente vai entrar nas próximas aulas, mas é um passo a passo, a gente vai aí caminhando aos pouquinhos para que a gente chegue lá, beleza? Quem não se cadastrou, vai no link do meu perfil, se cadastra, e a gente se vê hoje às 8 horas da noite no Desafio 5XR, beleza? Beijo no coração e um abraço, até mais tarde. Tchau, tchau!